Reportagem especial.
Propor que um novo estado seja criado no Brasil é prato cheio para que a polêmica se estabeleça. Mais de uma dezena de vezes na história do país, parlamentares lançaram a proposta de separar a região do Triângulo Mineiro do estado de Minas Gerais. Mas a tradicional bancada estadual jamais permitiu que aquela região próspera de Uberaba e Uberlândia assumisse autonomia. Para o professor Herbert Toledo Martins, professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, o caso do reclamado Estado do Triângulo é um desses que causa pequenos abalos na tradição, mas não a ponto de superá-la. Como a lei prevê que a população seja chamada a participar de um plebiscito em todo o Estado, a tarefa de conseguir a autonomia do território se torna ainda mais complexa. Como lembra o professor?
Quero te dar um exemplo muito claro nessa questão, que é de Minas Gerais. Por que Minas Gerais? Porque Minas Gerais é um colosso geográfico, né, dentro da Federação Brasileira, e que já foi tentada várias vezes, desde a época do Império, já se tentou dividir Minas Gerais e nunca ninguém conseguiu dividir Minas Gerais. Por quê? Porque sempre a bancada, que foi a maior do Império, é a segunda maior da República, nunca deixou que se dividisse Minas Gerais. E, portanto, se o Triângulo Mineiro hoje quiser novamente se dividir, se emancipar, a população toda de Minas Gerais vai votar. Se já era difícil o Triângulo dividir, hoje se torna muito mais. Por quê? Porque mexe com o sentimento de unidade, com o sentimento com o regionalismo mineiro, com a ideologia da mineiridade, que passa pela integração, pela unidade. Minas Gerais é muito tradicional nesse sentido. Né? E muito, as elites políticas são muito ciosas do seu território.
Quem te conhece, não esquece jamais.
Caso se tornasse um estado, o Triângulo teria 11% da população mineira, 15% do território de Minas e seria um estado rico por suas proporções com um PIB estimado em 32 bilhões de reais. Propor autonomia de territórios também foi uma forma que, no passado, o governo encontrou para dividir o poder da oposição ou fazer maioria no parlamento. Getúlio Vargas bem que tentou dividir grandes estados brasileiros, como Minas Gerais e Bahia, em busca de maior poder político. Não conseguiu. No máximo, criou territórios como o de Iguaçu, no Paraná, depois extinto com a Constituição de 46 e a redemocratização do país. No período da ditadura militar, o estado do Mato Grosso do Sul foi criado para que o governo militar ampliasse sua base parlamentar, como explica o professor Herbert.
Mato Grosso do Sul foi criado em função de se fazer maioria no Congresso que os militares estavam precisando naquela época. Hoje passa por um plebiscito, quer dizer, a população é chamada para participar do processo, coisa que até então não existia. As decisões eram tomadas dentro do parlamento. Tocantins foi isso, em 1988. Foi um processo interno, um processo que se deu dentro da Constituinte, dentro do parlamento. A população ela não foi convidada a participar.
Com muito mais derrotas do que vitórias no retrospecto, as propostas autonomistas continuam a pipocar, destaca Herbert Martins. Basta que a população e políticos de uma determinada região sintam que estão sendo abandonados pelo poder público.
Um país de diferenças regionais como o nosso, esses movimentos vão surgir com frequência. O do Triângulo Mineiro, que vem desde o século XIX, a criação da província de São Francisco e, na época da República, do Estado de São Francisco, que pega todo o oeste baiano, ali na divisa com o Rio São Francisco, até o fim da Bahia. Aquilo tudo pertencia a Pernambuco. Aquilo se reclama um Estado, né? Ali se reclama um Estado, o Estado de São Francisco. Então, no Piauí você tem movimento no Vale do Gurgueia.
Para requerer a criação de um estado, é preciso propor um projeto de decreto legislativo. Hoje, há mais de uma dezena de projetos na Câmara com o objetivo de criar um novo estado ou território federal. Entre os estados com proposta de divisão encontram-se o Piauí, com a criação do estado do Gurgueia, ao sul do estado, uma região com grande produção de soja e potencial mineral. A proposta é do deputado Paes Landim. Ele diz que com a divisão seria possível multiplicar o potencial social e econômico da região.
Nós somos a parte menor do estado, quer dizer, nós temos, digamos assim, um terço eleitorado do estado do Piauí, a nossa região. Mas eu tenho a impressão que se a gente conseguir explicar isso bem ao povo do Piauí, e que vai ser um bem para o próprio território, com o Mato Grosso ficou rico, os dois, com o Mato Grosso do Sul foi criado, os dois Mato Grosso eram relativamente... Eram economias razoáveis. Agora são ricos os dois estados.
Mato Grosso e Goiás, exemplos que não podemos esquecer. Em quatro estados se dividiram e não param de crescer.
O parlamentar quer também mudar o nome proposto de Gurgueia para Piauí do Sul.
Então, Gurgueia, que o teu projeto está errado. O nome devia ser Piauí do Sul. Nós somos um contínuo. E nós teremos uma riqueza, talvez superior, se fosse para o estado, mas que toca disso.
Contra a divisão do Piauí está o deputado Nazareno Fonteles. Ele diz que existem outros interesses por trás da discussão para criar um novo estado.
Esta visão conservadora de poder sabe que vai ter empregos de luxo, né, para muitos dos seus mais próximos, visão elitizada, né, de se apropriar do Estado com fins privados.
O deputado diz que o custo estimado para dar origem ao novo Estado é elevado e esse dinheiro poderia ser aplicado diretamente na região.
E o próprio IPEA, ao fazer alguma dessas contas, mostrou o quanto essa máquina é caríssima, de quase 900 milhões, quase um bi, portanto, né, para o seu custeio. E isso, evidentemente, para um estado como o Piauí. Se a gente imaginar um investimento desse todo ano naquela região, vai dar muito mais benefício à população do que essa estrutura burocrática intermediária e um novo estado.
Uma outra proposta de criação de estados envolve o Mato Grosso, que perderia territórios para a criação dos estados do Araguaia e do Mato Grosso do Norte, na divisa com Amazonas e com o Pará. Todos os deputados mato-grossenses ouvidos pela reportagem disseram que não existe consistência nessa proposta de autonomia. Tanto o deputado Cabo Juliano como o deputado Homero Pereira dizem querer mais investimentos do poder público na região. O deputado Nilson Leitão lembrou que a divisão do território já foi amplamente debatida em 2002.
Me posicionei contrariamente no momento em que achava que naquele momento o Estado não tinha condições de bancar essa divisão, essa emancipação e todo o ônus que sobraria para essa região.
Existem propostas também para a criação do Estado do Maranhão do Sul e Estado do Rio São Francisco na Bahia. Já o deputado Francisco Escórcio pretende reapresentar proposta para a criação do Estado do Planalto Central, envolvendo municípios goianos e cidades satélites do Distrito Federal. Mas ele não vê chances da proposta ter sucesso se a atual lei não for modificada.
E agora nós encontramos a maior dificuldade, a matemática. Por exemplo, eu penso em reeditar o projeto da criação do Estado do Planalto Central aqui. Mas se eu vou tirar 26 municípios de Goiás, Goiás tem muito mais de 150, quase 200 municípios. Será que os outros restantes vão deixar que eu tire esses 26? Mas se você for fazer aqui o plebiscito nos 26, eu tenho certeza que quase 100% da população quer. Então não adianta nós agora sonharmos sem modificar uma lei que está aí impedindo que isso passe.
Para o deputado Homero Pereira, no futuro o governo deverá estabelecer um reestudo da divisão territorial do país. Já o deputado Paes Landim lembra que na Constituinte de 88 propôs emenda para criar uma comissão do Legislativo que faria esse estudo territorial do país. A proposta não foi aprovada. O professor Herbert Martins, que analisou discursos de parlamentares sobre a criação de novos estados desde a primeira Constituinte brasileira, ainda na época do Império, diz que qualquer proposta de criação de um novo estado só evolui se houver amplo acordo.
Uma das conclusões a que eu cheguei no trabalho foi de que a criação de novos estados no país depende de acordos entre as elites políticas da região que está pleiteando e das elites centrais, né? E também um acordo com o governo federal.
O professor lembra que o federalismo brasileiro está em construção. E apesar de tantas propostas e movimentos pela autonomia de regiões, o país não se encontra ameaçado em sua integridade territorial. Querem autonomia local, mas ninguém quer deixar a República Federativa do Brasil. De Brasília, Eduardo Tramarim.
O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi ao Brasil.
Reportagem especial.